Décima sessão extraordinária, 1º de novembro de 2019. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Anderson Klebe da Silva, vice-presidente, a vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, primeira secretária, para compor a mesa diretora. Convido os servidores Rogério de Oliveira Rufino, chefe de gabinete, doutora Rosana Júlio Binda, procuradora, doutor Jades Quartesani, subprocurador, Aldemara Silva, secretária legislativa, Glícia Paris Mose e Josiane Rodrigues para auxiliar os trabalhos dessa sessão. Solicito à secretária Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo a chamada dos senhores vereadores. Isso aqui é o quê?
Adilson Vasconcelos Conceição. Presente. Almir Maia Machado. Presente. Anderson Kleber da Silva. Presente. George Batista Rodrigues. Presente. Joilda Araújo dos Santos.
Presente.
Jorge Rocha dos Santos.
Presente.
Juvenal dos Santos.
Presente.
Luciara Ferreira da Silva.
Presente.
Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Presente. Cidiomar Souza Barbosa. Presente. Wallace José Santos Vasconcelos.
Presente. Havendo um número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus pelo município aberta a 10ª sessão extraordinária do 3º período legislativo da 18ª legislatura dessa augusta Casa de Leis. Solicito o vereador George para fazer a leitura bíblica.
Bom dia. Isaías 51, versículo 1. Ouve-me, vós que seguis a justiça e buscais o Senhor. Considerai a rocha que fostes talhados, a pedreira de onde fostes tirados. Amém.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito à senhora secretária Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo a leitura do edital.
Edital número 10/2019. Convoca a 10ª sessão extraordinária para a data de 1º de novembro de 2019. Pelo presente edital, fico convocado, senhores vereadores, para a 10ª sessão extraordinária do 3º período legislativo desta 18ª legislatura, que será realizada no dia 1º do mês de novembro de 2019, às 10 horas, para tratarmos da seguinte ordem do dia. Para encaminhamento. Projeto de Lei número 035/2019, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 038/2019, que autoriza a revisão geral dos vencimentos de servidores públicos do município de Conceição da Barra, Espírito Santo. Fixa índice oficial, data base e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 039/2019, que regulamenta o auxílio transporte, previsto no artigo 92 da Lei Municipal número 2052/2019, Estatuto de Servidores Públicos de Conceição da Barra e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 040/2019, que institui do programa Agenda Mulher no âmbito do município de Conceição da Barra, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar número 05/2019, que altera artigos na Lei Complementar número 052/2019, de 27 de dezembro de 2018, e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Para votação, projeto de lei número 029/2019, que dispõe sobre a regulamentação do passe livre para acompanhantes de pessoas portadoras de deficiência física e mental e transtorno do espectro autista. no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria da vereadora Luciara Ferreira da Silva. Projeto de lei número 030/2019, que dispõe sobre a implantação de academia popular com um professor de educação física para pessoas com transtorno de espectro autista e suas famílias no município de Conceição da Barra, de autoria da vereadora Luciara Ferreira da Silva. Projeto de lei número 031/2019, que dispõe sobre a inclusão das pessoas com transtorno de espectro autista na prioridade do uso de assento preferencial amarelo em transporte coletivo municipal, no município de Conceição da Barra, de autoria da vereadora Luciara Ferreira da Silva. Projeto de lei número 032/2019, que seja disponibilizado médico da família para atendimento na unidade de saúde da família, para atendimento da pessoa com transtorno de espectro autista e sua família, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria da vereadora Luciara Ferreira da Silva. Projeto de lei número 034/2019, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo, e estabelece as perspectivas de desenvolvimento funcional e normas de enquadramento e dá outras providências de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 036/2019, que institui no calendário de eventos no município de Conceição da Barra o Dia do Professor e dá outras providências de autoria da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Primeiro turno de votação do projeto de emenda à lei orgânica número 1/2019, que acrescenta no inciso 8º ao artigo 34 na Lei Orgânica do município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e dá outras providências de autoria dos vereadores Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, Jorge Rocha dos Santos, Almir Maia Machado, Joilda Araújo dos Santos. Para apresentação ao plenário, balancete mensal do mês de setembro do corrente ano em exercício deste Poder Legislativo. Balancete mensal do mês de agosto do corrente ano, em exercício do PREVICOB, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Conceição da Barra, Espírito Santo. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2019. O Wallace José Santos Vasconcelos, presidente.
Em atendimento ao requerimento protocolizado nessa casa sobre o número 2619/2019, conceda a palavra ao senhor Carlos Rosário Duarte por 15 minutos.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente dessa casa, o Alisson José dos Santos Barcelo. Cumprimento toda a mesa, senhoras e senhores vereadores.
Só corrigindo, Vasconcelos.
Vasconcelos. Falou, presidente, desculpa. Componentes dessa diretoria do Sindes Barra, Sindicato Funcionário Público Municipal, colegas de trabalho, senhoras e senhores presentes, quero cumprimentar também a todos os funcionários dessa casa. O motivo do nosso requerimento, da nossa entidade, o sindicato, Sindes Barra, é para nós debatermos sobre o projeto de lei número 38, titulado como Revisão de Salários Funcionário Público Municipal. Eu quero dizer para os vereadores que eu deixei em cada mesa de pedir a licença ao presidente, se eu poderia colocar um envelope em cada mesa de Vossa Excelência. Então, estou aí para poder acompanhar aqui a nossa discussão sobre o projeto. Acontece de que o prefeito, o senhor presidente, ele chegou a pregar uma portaria criou a portaria para ser discutido a revisão cargo e salário e colocou o Sindes Barra, o Sindes UPS na comissão e denominou os demais componentes. Só tem que eles fizeram uma reunião e não convocou o Sindes Barra. Fizeram lá entre eles. Depois da reunião, cheguei até a procurar a secretária de Finanças. E, por incrível que pareça, o que ela falou para mim, ela está aqui no projeto de lei, que ela estava dando esse índice de acordo com o que eles poderiam conceder. E eu conheci esse projeto, senhor presidente, Porque o Sindiupes, ele publicou o que passou na reunião. E me chamou a atenção de que o projeto de lei, ele não tinha tabela, porque o nosso plano de cargo e salário, desde que o município vai dar um percentual, ele tem que ter a tabela. A tabela ela é constituída, vocês podem pegar aí os vereadores, a lei de 2015, ela... Aqui está em vigor. Isso aí é o projeto de lei. Então, nós temos o projeto de lei apresentado e temos a lei, que é 2015. A lei é 2015. Ele vem acrescentado de tabelas. Vocês vão ter o de magistério e o do administrativo e saúde. Ele vem apresentando uma tabela.
Senhor Carlos, aqui está falando que é 92 e em 15/7/2006. É essa?
Isso aí.
Mas a lei é...
Essa lei que está em vigor, 2015? A lei que está em vigor.
Ah, tá.
A lei que está em vigor. A revisão salarial tem do magistério e a administração e saúde.
Isso, entendi.
São duas. Então, vocês podem verificar, senhoras e senhores vereadores, que vossas excelências vão ver que realmente tem as tabelas. Porque a partir do momento... A tabela ela é constituída de nível e classe. O nível é 1, 2, 3, conforme o grau... O seu grau. E a classe é de A a H. Então, a partir do momento que ele dá um percentual, ele tem que começar pela letra A. Se vocês verificarem na lei de 2015, hoje ele está bem abaixo do salário mínimo. A pergunta é, como que nós vamos aplicar esse índice que o prefeito está apresentando no projeto de lei para nós, funcionários? Eu até agora não entendi, senhor presidente. Não cheguei à conclusão de como vai ser aplicado, porque eu estou na letra H, na última letra. Eu estou na letra H. Eu vou colocar em cima esse percentual em cima da letra H ou na letra A? Porque ele tem que ter a tabela, tem que ter uma progressão. É colocado assim, na letra A, e tem uma progressão, um índice pequeno, percentual, que vai embora até chegar na H. Não é tão difícil de entender. É simples. São simples. E a gente vê aqui no projeto apresentado que não tem as tabelas, entendeu, vereadora Mir?
Senhor Carlos, não, então continua as letras e o nível continua de salário mesmo. O teto.
O nível são de 1 a 6.
Mas de 1 a 6, me parece que todos continuam no mesmo nível.
No mesmo salário?
Mesmo salário?
Não, o salário mínimo já atropelou. De 1 a 4, nós ganhamos salário mínimo, na letra A. Por exemplo, eu vou dizer aqui, o meu salário hoje na prefeitura, eu na letra H, vocês podem olhar na tabela aí do administrativo, nível 4 na letra H, eu estou ganhando R$ 1.036. Meu nível é 4. Eu sou fiscal de obras e postura, eu sou técnico. Estou ganhando isso aí. Pode olhar, vereador George, é outra lei. Vossa Excelência pode procurar aí, ó, na frente vai encontrar. Esse aí é a nossa que nós apresentamos. Aí acontece, presidente, que existe essa situação. A pergunta, eu continuo falando, como é que eu vou receber esse índice? Eu acho que quem estava aqui, vereador, no caso que é o presidente... a vereadora Mirtes, vereador Adilson, que teve uma revisão salarial aqui dos funcionários, e eu chamei os funcionários dessa casa e falei que eu não ia votar naquela situação, porque o presidente, na época, apresentou também, não sei se foi alguma falha, eu falei, não, por quê, vereador, que o senhor não vai votar? Eu falei, eu não voto porque ele está incompleto, tem que ter a tabela. Imediato, os funcionários dessa casa, a contabilidade fez, apresentou a proposta, o vereador Kleber ele vai lembrar, a sessão era em Braço do Rio, apresentou ao presidente, e ele analisou, depois ele me chamou, ele falou, é isso aqui, está certo, vereador? Eu falei, tá. Aí eu perguntei, cabe no orçamento? Ele, cabe no orçamento. Ok. E os funcionários ficou satisfeito. Então, é isso que eu quero dizer, que esse projeto de lei não tem como ele prosseguir dessa maneira. Sobre o índice aqui que eles estão pedindo, nós também não somos contra. Nós queremos que seja acertada a situação. Que até então, se você olhando a tabela de 2015, tanto do magistério como saúde e administração, o salário mínimo já atropelou. Então, ele tem que adequar o mínimo e jogar o percentual que ele está apresentando. Porque se ele jogar esse percentual em cima do salário do mínimo, apresentado na tabela de 2015, não vamos atingir nem o mínimo. Em relação ao magistério, ele não paga nem as 25 horas do Fundeb. Fique à vontade, doutora.
É que o senhor chegou até hoje a essa letra? Porque me parece que o problema esteja no andamento dos servidores na tabela em relação às letras. Porque, além do reajuste, o reajuste é aquilo que se aplica em relação à perda inflacionária, né? Além do reajuste, o projeto de lei que fixou o plano de todos os servidores lá do Executivo no primeiro momento, ele tem que trazer a forma como que se caminha pela tabela. Porque o problema hoje pode estar exatamente nisso. Aplica-se o reajuste e não faz o servidor caminhar pela tabela.
Porque o projeto, isso aí, doutor, o projeto apresenta isso aí, ele fala disso aí.
Então,
é a minha interpretação, é isso.
É isso aí. Se os servidores não estão caminhando pela tabela, é onde está existindo a estagnação.
Exatamente. Se ele aplicar, se ele falar assim, eu vou aplicar na letra A, aí a gente já vai fazer uma análise em cima do projeto, em cima das 25 horas dos professores, ele não paga. Ele não está pagando. Ele não paga. Porque hoje o salário de 25 horas aqui dos professores é R$ 1.598,58. Então, mesmo a tabela, se achar aí a tabela do magistério, vai ver que lá no nível, pessoas com pós-graduação, não está ganhando isso aqui, ele está abaixo. Aí continuo perguntando, ele vai aplicar isso aí? Eu já fiz uma matemática, se ele vai dizer que sim. Porque se jogar na tabela de 2015 do piso do nacional, do Fundeb, dos professores, 25 horas, ele vai chegar a 38, 32 centavos reais acima. Mas você fica ali parado, como a senhora falou, doutora, fica ali parado na letra A, você não tem a progressão, não existe a progressão, porque ele deveria chegar no projeto de lei e colocar o salário atual, e daí ele fazer a progressão das letras. Então ele não fez, isso aí é o magistério. A situação nossa é a mesma coisa.
Vereador, inclusive, eu puxei no Tribunal de Contas, me parece que a própria secretaria não está atingindo um investimento de 25%. Ela está atingindo 17,6%. Então, o que é que acontece? Está faltando investimento nos 60% da aplicação, que é bonificação e qualificação, que se adequa nessa situação que a Vossa Excelência está falando.
Pois não, seu presidente, a situação é essa aqui, não dá para entender, eu gostaria que vocês analisassem, eu sei que não sei se ela vai hoje até para a votação, mas pelo trâmite ela encaminha hoje para as comissões, acho que os presidentes das comissões deveriam analisar, ver, convocar a nossa comissão do sindicato, nós temos a comissão constituída lá, que nós fizemos agora recente uma assembleia, para nós sentarmos e ver essa situação. E dentro do mesmo projeto de lei, senhor presidente, ele continua ainda, ele continua dizendo, o projeto de lei do prefeito, ele narra, dizendo que ele vai mudar o artigo do plano de cargo e salário, que eu não me recordo agora qual é o artigo, mas ele disse que mudando a data base para a revisão salarial dos funcionários públicos, que está na 2201 a 2202, 2203, que é Administração, Saúde e Educação, a data base nossa, hoje, é 1º de maio, ele está mudando para o dia dos funcionários, para outubro. E, sinceramente, há categorias, não quer isso aí. Ele não quer. Porque nós somos trabalhadores, e de 1º de maio é feriado nacional. Então, é nossa, é a data base nossa discussão ali em maio. Então, nós não queremos mudar para o dia dos funcionários públicos. Porque ele muda para os funcionário público, a educação, ele não goza desse dia. A educação não goza desse dia. Aqui nós temos a vereadora, que ela sabe disso, que ela é da área da educação, não goza. Eles gozam o dia dos professores, se eu não me engano, é 15 de outubro. Então, nós não queremos. Não queremos misturar as coisas, nós não queremos. Nós queremos que a data base permaneça no plano de carga salário 1º de maio, que diz a lei.
Gostaria de uma questão de entendimento. É muito importante, nós como servidores, eu considero servidora, sou aposentada, e sou defensora do servidor público, e principalmente quando se fala em aumento. Basta para nós qualquer aumento que faz a diferença. Nós sabemos há quantos anos o Estado está aí, há 4, 5 anos, sem aumento. E uma coisa que eu gostaria de entender bem é a questão do plano de cargos e salários do município. Há quanto tempo que não há uma revisão do plano de cargos e salários do município? Muito obrigada.
Vereadora, Vossa Excelência chegou no ponto também que é a situação que nos machuca muito. Nós, funcionário público, nós estamos indo para 4 anos sem revisão salarial. 4 anos. Aí, por incrível que pareça, o prefeito vem apresentar esse projeto de lei cheio de falha. E eles, pelo que eu conversei com a secretária de Finanças, ela falou que não, vocês se viram lá, faz a defesa. Eu falei, mas eu vou fazer a nossa defesa mesmo, não tem como. Eu vou chegar a conversar com os vereadores e dizer para eles que não tem. Eu acho que, eu não queria nem tocar nesse assunto, mas eu posso tocar, porque o comportamento da nossa entidade, o sindicato, antes e depois que eu assumi também, foi a mesma coisa, aquela situação que daqui do 11%, que eu acredito de que aqueles vereadores que eu procuraram, falaram assim, não, rapaz, ó, nos induziram ao erro. Eu acredito nisso aí, que nós somos seres humanos, com certeza. Você entendeu? Então, eu falei assim, não, eu vou pedir para usar a tribuna para exatamente para não acontecer a mesma situação. Deixar bem claro para a gente explicar. Eu sei que nessa situação que eu citei aqui, o sindicato não fez manifesto, ele procurou de acordo de quis a lei, nós procuramos entrar na justiça, mas nós não questionamos nada, nem da diretoria passada e nem essa questão aqui, a posição da Câmara. Então, quero deixar bem claro para vocês, a gente corre, principalmente esse presidente aqui que vos fala, para vocês, senhoras e senhores vereadores, para Vossa Excelência, de que momento nenhum nós chegamos a pensar, eu cheguei a pensar que houve maldade. Eu acredito que sim, foram induzidos ao erro, porque foi gravíssimo. A partir do momento que você bota ali, dentro do projeto de lei, revoga a lei tal, você acha que pode até a lei que está em vigor, que você está revogando. E eu passei isso com muita clareza, com muita paciência para todos os sindicalizados. Eu acho que jamais vocês foram, Vossa Excelência jamais foram abordado em relação ao questionado. Às vezes para fazer pergunta, mas questionar o porquê de maneira nenhuma. Então, quero deixar bem claro, eu peço a compreensão de Vossa Excelência. Vamos para a comissão, vamos discutir com a comissão, dá mais um tempo. E o projeto já diz aí que é retroativo. Se é retroativo, nós não vamos perder nada. Nós não vamos perder nada. No dia que ele for aprovado, vai ser retroativo. A outubro, ele fala que é retroativo a 1º de outubro. Então, nós não vamos perder nada. Então, eu gostaria que vocês analisassem, colaborassem com a gente. Aqui nós temos pouco funcionário, porque é horário de trabalho. Eles gostariam de estar aqui. Mas nós somos o legítimo representante. Tem mais gente aqui da nossa diretoria, viu, senhor presidente? Então, eu quero a compreensão de Vossas Excelências. E se mais algum, eu tenho mais um tempo aí, se vereadores ou vereadoras tiverem que fazer uma pergunta, fica à vontade. Em relação ao projeto, o projeto de lei número 38.
Ei. Pela ordem, senhor presidente, palestrante Carlos, bom dia a todos, vereadores. Como membro da CCJ, eu gostaria aqui de convocar o vereador Jorge Rocha, a vereadora Joilda, junto com o presidente do sindicato, para que pudéssemos já sair daqui com a data marcada, para discutirmos melhor esse assunto, até porque já são 11 horas, e a gente estará discutindo melhor esses pontos aí, inclusive do 1º de maio, que eu achei interessantíssimo, revogando essa data, para que permaneça. Eu já tenho aqui o meu apoio, nobre presidente. E os colegas que a gente já saímos, possamos sair daqui. Eu estou falando pela CCJ. Agora, a outra comissão, né, se quiser aderir à opinião, o momento é agora. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência, vereador. E fico aqui também, continuo falando, tenho tempo, vereadores que quiserem fazer uma pergunta aí, ou vereadoras, pode ficar à vontade, estou pronto para responder. E agradeço mesmo de coração o sindicato e todos os colegas sindicalizados, vereador. Vou passar para isso aí pelo manifesto de Vossa Excelência, já é importante, eu tenho certeza que todos poderão acompanhar a Vossa Excelência. Vossa Excelência se manifestou, vou passar. Aqui a manifestação também da Mirtz. À vontade, vereadora.
A gente também convida, né? Fazer parte um dia a comissão que o presidente Mamar.
Qual é a comissão, vereadora? Também, vereadora, passarei para todos os nossos colegas sindicalizados, porque eu sempre sou um presidente, sempre passei. Já é a quarta vez que eu passo como presidente do sindicato, criei o sindicato, ajudei a criar o sindicato em 93, e eu sou sempre um presidente presente. Então, onde eu passar, eu vou dizer todo aquele manifesto das comissões, pedindo de que vai segurar, que vai reunir com essa entidade, para nós discutirmos essa situação, para ver se o prefeito muda o projeto, apresenta as tabelas. Então, isso é favorável. Se alguém não tiver mais uma pergunta, senhor presidente, eu estou satisfeito.
Bem, questão de ordem. Uma parte, né? Senhor Carlinhos, é importante a sua vinda aqui na tribuna, é esclarecer esse ponto, né? Até porque chegou aqui na casa um projeto, a gente vai votando sem ter esse conhecimento, e pode contar com nós da comissão aqui para debater o projeto, né, e ver com o prefeito se ele manda o projeto correto para que possa ser aprovado. Não, sim, vou mandar já o projeto, mas se o prefeito colocar, como ele disse ali, você tem que a tabela que vocês propôs para ele, não é isso? Da forma que tem que vir, não é isso?
Tá, sim, ele está faltando sim. A tabela.
Sim, e se ele propor, esclarecer. Se ele esclarecer essas tabelas, a gente vai discutir o projeto e vamos analisar com mais...
Obrigado, vereador. Eu, da mesma situação que eu expressei para as outras comissões, falarei para a Vossa Excelência de que levarei ao conhecimento de todos os colegas, sindicalizado ou não, de que a comissão que Vossa Excelência pertence também se manifestou a favorável à discussão desse projeto de lei.
Ia perguntar o seguinte, no seu questionamento com a secretária, eles mostraram aberto a mais uma, por exemplo, uma discussão melhor junto lá com o executivo?
Vereador, quero falar para a Vossa Excelência que eu acho não, tenho certeza de que não, porque nós, tem aí o material com vocês também, que nós provocamos, apresentamos a proposta salarial e na mesma proposta, pedindo uma reunião para discutir, eles não atendeu, nós reiteramos, também não atendeu, o prefeito baixou uma portaria, colocando o Sindesbarra na comissão, eles fizeram sem convocar o Sindesbarra, e eu falei para ela, ela ficou chateada comigo, porque de maneira nenhuma eu vejo nesse projeto de lei ele nos enquadrar, nos conceder esses percentuais, é isso que eu quero falar para a Vossa Excelência. Não tem como ele enquadrar dessa maneira esses percentuais nesse projeto de lei de nos conceder. Ele não tem, tanto que ela ficou chateada que eu falei assim, então tá certo, tá bom, então vou te perguntar, é abono ou bônus? Porque se o prefeito quiser, esse percentual, se ele conceder como bônus ou abônus, ele não fala no plano de cargo e salário. Aí eu concordo dessa maneira que está aqui. Não é mais ou menos, não é desse jeito, mas é caminho para isso aí. Por quê? Pois não, vereador?
Aproveitando para falar com os outros vereadores, que além da comissão, a gente pode convidar os outros vereadores a participar da reunião. Certo? Amigo?
Agradeço a Vossa Excelência, certo, vereador, e a todos os vereadores que participaram. Eu acho que é muito importante isso aí, é muito importante. Eu acho que todos os vereadores aí, eles são procurados, com certeza, são procurados com os funcionários. Tem diálogo, que eu sei que tem. Eu sei que tem com todos os vereadores, com Vossa Excelência, que o nosso funcionário, que sindicalizado ou não, eles sempre estão lá visitando e falam, não, ô Carlinhos, eu estive conversando com o vereador falando de tal, que é assim, assim, assim. Então, eu acho que diálogo existe entre nós funcionários. Isso é muito importante. Eu, de maneira nenhuma, estou aqui com demagogia, jamais falar para vocês que não, não, eles não, não. Fala que conversa e da maneira que é conversado, passa. Eu acho que é justo, eu acho que não custa nada, né? Vocês estão aí representando a comunidade barrense, seja lá que votou em Vossa Excelência ou não, eu acho que estão no caminho certo, porque estão ouvindo. Está chegando lá para mim, eles falam que realmente conversa com todos os vereadores, tem acesso. Então, da sede e como nos distritos.
Hein, Carlinhos, pelo que eu entendi, então não teve diálogo então entre o executivo e o...
Não, não,
por quê?
Não teve. Não. Não teve. Ele não teve. Eu não sei por quê, que nós estamos abertos ao diálogo.
O sindicato está aí, vocês chamaram para conversar um acordo, pelo que eu entendi aí, ele não tem acordo com eles então.
Talvez eles não querem dar uma oportunidade ao Sindesbar discutir o projeto. Porque se desse, jamais, de repente, nós tínhamos consertado essa falha no
mas
projeto.
Mas sim, existe o sindicato para debater, para discutir, né?
Exatamente. Sim. A proposta, se a proposta. No, no, se todas as propostas, vereador, fala para Vossa Excelência, toda proposta que o prefeito apresenta, a gente faz uma assembleia e leva ao conhecimento dos colegas. É igual isso que está passando aqui, nós vamos convocar uma assembleia. Se não convocar uma assembleia, a gente vai divulgar, dizendo...
Vereador Jorge, está marcada a reunião de vocês, e aí vocês vão estar, assim, para discutir melhor. Uhum. E eu quero deixar registrado aqui nos análises da casa que as comissões, viu, senhor presidente, do sindicato, que fique registrado os análises, que vocês façam a reunião, que o projeto vai estar encaminhado.
E ouvir a gente...
Encaminhe as comissões permanentes competentes para analisar a parecer dos projetos de lei que segue. Projeto de lei número 035/2 sanitária, em estabelecimento que produz produtos que origem animal do município de Conceição da Barra. Projeto de lei número 038/2019, que autoriza a revisão geral do vencimento dos servidores municipais de Conceição da Barra, Espírito Santo, fixa indício oficial, data base e dá outras providências de autoria de instituição da Barra 05/2019, que altera o artigo da lei complementar número 052/2019, de 27 de dezembro de 2018, e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Conhecendo os pareceres das comissões permanentes competentes, exaremos 029, 030, 031, 032, 034, 036/2019. E primeiro turno da votação do projeto de emenda de lei orgânica número 01/2019. Leitura do parecer dos projetos de lei número 029/2019, 030/2019, 031/2019, 032/2019, 034/2019, 036/2019. A proposta de emenda da Lei Orgânica número 01/2019. Em discussão.
Calma. A leitura do parecer 029.
A leitura do parecer 029.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Gostaria que incluísse meu nome no projeto da votação do primeiro turno, porque eu sou autora também do projeto.
Ela leu no edital, vereadora, o seu nome. Aí fica registrado nos análises da casa. Fica tranquilo.
Pode ir? Parecer regimental, conjunto das comissões Legislação e Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. A matéria, projeto de lei número 29/2019, que dispõe sobre a regulamentação de passe livre para acompanhantes de pessoa com deficiência física, mental e transtorno de aspecto autismo, TA. A sua família no município de Conceição da Barra. Autoria, vereadora Luciara Ferreira da Silva. O projeto de lei número 029/2019, de autoria da vereadora Luciara Ferreira da Silva, propõe a regulamentação de passe livre para acompanhamento de pessoas com deficiência física e mental e transtorno de aspecto do autismo e a sua família no município de Conceição da Barra. Os princípios consistem na ação e íntegra do município e da sociedade, na garantia dos direitos básicos, no respeito e na igualdade de oportunidades. Os objetivos visam garantir o acesso da pessoa com deficiência e com transtorno de aspecto autista, ter acesso gratuito ao transporte coletivo neste município, o que, sua vez, já é garantido por lei federal, porém ainda não regulamentado neste município. As diretrizes de ações do poder público em ação acita pessoas com vista à sua inclusão social, articulação entre as entidades públicas, privadas, participação das entidades representativas das pessoas com deficiência na implementação de políticas públicas, garantindo o efetivo atendimento nos serviços públicos. O projeto de lei vem conjuntamente com as comissões para análise e o parecer, o que fazem por ordem de apreciação da matéria. A proposição é apresentada pela excelentíssima vereadora Luciara Ferreira da Silva em respeito à reserva de iniciativa consignada no artigo 100 da Lei Orgânica do Município, do artigo 61 da Constituição da República, constatando que a matéria é de relevante interesse público para o atendimento das políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar dos munícipes e à família de pessoas com transtorno de aspecto autista, sendo as considerações pertinentes às competências dessa comissão, inclui-se a constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição. Diante das considerações apresentadas e observadas as anteriores feitas pela Comissão de Legislação e Justiça no que diz a respeito ao cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscais e demais legais, conclui essa comissão pela adequação financeira orçamentária da proposição. As comissões, conjuntamente, Conceição da Barra, 1º de novembro de 2019. Relatora, Joilda Araújo dos Santos, Jorge Rocha dos Santos, presidente, Jorge Batista Rodrigues, membro, Comissão de Finanças, Sidiomar Souza Barbosa, presidente, Luciara Ferreira da Silva, relatora, Adilson Vasconcelos da Conceição, membro.
Em discussão, parecer.
Parecer regimental, conjunto às comissões Legislação e Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. Matéria, o projeto de lei número 30/2019, que dispõe sobre a implantação de academia popular com professores de educação física para pessoa com transtorno aspecto autista e das suas famílias no município de Conceição da Barra. Autoria da vereadora Luciara Ferreira da Silva. O projeto de lei vem conjuntamente às comissões para análise e parecer, o que fazem por ordem de apreciação da matéria. A proposição apresentada pela excelentíssima senhora vereadora Luciara Ferreira da Silva em respeito à reserva de iniciativa no artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. O projeto em análise visa dispor sobre a implantação de academia popular com professor de educação física para pessoa com transtorno de aspecto autista e das suas famílias no município de Conceição da Barra, constatando que a matéria de relevante interesse público para o benefício da saúde e do bem-estar para todos os munícipes e famílias das pessoas com transtorno e aspecto autismo, sendo as considerações competência dessa comissão concluída pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição. Feita tais consideração e observada, feita pela Comissão de Legislação e Justiça e no diz a respeito no cumprimento das exigências de lei, responsabilidade fiscais e demais normas legais. Conclui esta comissão pela adequação financeira orçamentária da proposição. As comissões, conjuntamente com a Conceição da Barra, 1º de novembro de 2019. Jorge Rocha dos Santos, presidente. George Batista Rodrigo, membro. Joilda Araújo, relatora. Cidiomar, Comissão de Finanças. Cidiomar Souza Barbosa, presidente. Luciara Ferreira da Silva, relatora. Adilson Vasconcelos, comissão, membro.
Leitura do parecer 031.
Parecer regimental do conjunto das comissões Legislação e Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento. Matéria, Projeto de Lei 031-2019, que dispõe sobre a inclusão de pessoa com transtorno de espectro autista na prioridade de uso de assento preferencial, amarelo, em transporte coletivo municipal no município de Conceição da Barra. Autora, vereadora Luciara Ferreira da Silva. O projeto de lei número 031/2019, da autoria da vereadora Luciara Ferreira da Silva, dispõe sobre a inclusão de pessoa com transtorno de aspecto autista na prioridade do uso do assento preferencial amarelo em transporte coletivo no município de Conceição da Barra.
Requerimento 032. Não. Não terminou, não?
Cadê? Você pegou, trocou aí. Cadeira amarela. Em transporte coletivo municipal no município de Conceição da Barra. O projeto de lei vem juntamente com as comissões para análise e parecer, o que fazem por ordem de apreciação da matéria. Sobre o aspecto da forma, a matéria não se insere entre aquelas cuja iniciativa está reservada ao chefe do Poder Executivo, enumeradas no artigo 61 da Constituição Federal e o artigo 100 da Lei Orgânica. No que tange os objetivos da presente propositura da matéria, em última análise, visa tutelar direitos sociais fundamentais encatado no texto constitucional de grande interesse público. A proposição apresentada pela excelentíssima senhora vereadora Luciara Ferreira da Silva em respeito à reserva e de iniciativa no artigo 100 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 61 da Constituição da República, constatando que a matéria de relevante interesse público para o atendimento das políticas públicas voltadas à saúde e do bem-estar do munícipe e das famílias de pessoas com transtorno de aspecto autista, sendo as considerações pertinentes à competência dessa comissão. Diante das considerações apresentadas e observadas, as anteriores feitas pela Comissão de Legislação e Justiça, no que se diz respeito ao cumprimento das exigências de lei, responsabilidade fiscais e demais normas legais, conclui esta comissão pela adequação financeira e orçamentária da proposição. As comissões, conjuntamente, Conceição da Barra, 1º de novembro de 2019, Joilda Araújo dos Santos, relatora, Jorge Rocha dos Santos, presidente, George Batista Rodrigues, membro, Cidiomar Souza Barbosa, presidente, Luciara Ferreira da Silva, relatora, Adilson Vasconcelos da Conceição, membro.
Leitura do parecer 032.
Parecer regimental conjunto das comissões de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento. Matéria, projeto de lei número 32/2019, que dispõe sobre a necessidade de disponibilização do médico de família nas unidades de saúde da família para atendimento da pessoa com transtorno de aspecto autista e sua família, no município de Conceição da Barra. Autor, vereadora Luciara Ferreira da Silva. Projeto de lei em epígrafe vem conjuntamente às comissões para análise e parecer, o que fazem por ordem de apreciação da matéria.
A proposição é apresentada pela excelentíssima senhora vereadora Luciara Ferreira da Silva, em respeito à reserva de iniciativa consignada no artigo 100 da Lei Orgânica Municipal e artigo 61 da Constituição da República. O projeto em análise visa dispor sobre a necessidade de disponibilização de médico da família nas unidades de família de saúde da família para atendimento. Para atendimento da pessoa com transtorno de aspecto autista e sua família no município de Conceição da Barra. Constatando que a matéria é de relevante interesse público, gostaria de pedir silêncio à mesa, por gentileza, para o atendimento de políticas públicas voltadas à saúde e bem-estar dos munícipes e às famílias de pessoas com transtorno de aspecto autista, sendo as considerações pertinentes às competências desta comissão, conclui-se pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição. Diante das considerações apresentadas e observadas as anteriormente feitas pela Comissão de Legislação e Justiça, no que diz respeito ao cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas legais, conclui-se esta comissão pela adequação financeira e orçamentária da proposição. As comissões conjuntamente, Conceição da Barra, 1º de novembro de 2019, relatora Joilda Araújo dos Santos, presidente Jorge Rocha, membro Jorge Batista, Comissão de Finanças, presidente Cidiamar Souza Barbosa, relatora Luciara Ferreira da Silva e membro Adilson Vasconcelos Conceição.
Leitura do parecer 034.
Parecer regimental conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. A matéria trata sobre o projeto de lei 034/2019, que dispõe sobre alterações ao plano de cargos e carreiras dos servidores, estabelece as perspectivas de desenvolvimento funcional e normas de enquadramento da Câmara Municipal de Conceição da Barra. A autoria é da mesa diretora da Câmara Municipal. O projeto de lei vem conjuntamente às comissões para análise e parecer e o que fazem por ordem de apreciação da matéria. A proposição é apresentada pela mesa diretora da Câmara de Conceição da Barra, sendo respeitada a reserva de iniciativa consignada no artigo 41, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. O projeto de lei dispõe sobre alterações ao plano de cargos e carreiras dos servidores, a Lei 2.627/2012, que estabeleceu as perspectivas de desenvolvimento funcional e normas de enquadramento da Câmara Municipal de Conceição da Barra. Ao apreciar a aludida proposta, verifica-se que o setor competente foi diligente em apresentar os dados e os conteúdos expressos em sua proposição e justificativa, permitindo pela análise da repercussão financeira de sua pretensão e demonstrando, no tocante ao mérito orçamentário financeiro, o cumprimento fiel e integral das exigências constitucionais e legais norteadoras do tema em foco. Ressalte-se ainda a palpável preocupação da mesa ao elaborar o projeto em exame, mantendo consistentemente amparado pela legislação pertinente, não permitindo emergir qualquer espécie de violação ao texto constitucional, à Lei de Responsabilidade Fiscal ou à Lei Federal 4.320, de 64. Constatando que a matéria é de relevante interesse público para o benefício dos servidores dessa casa, sendo as considerações pertinentes às competências dessa comissão, conclui-se pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade da proposição. Feitas tais considerações e observadas as anteriormente feitas pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, no que se refere ao cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas legais, conclui esta comissão pela adequação financeira e orçamentária. As comissões conjuntamente, em 17 de setembro de 2019, Comissão de Legislação e Justiça, Jorge Rocha dos Santos, Joilda Araújo dos Santos, relatora, George Batista Rodrigues, membro,
Comissão de Finanças e Orçamento. Cidiomar Souza Barbosa, presidente. Luciara Ferreira da Silva, relatora. Adilson Vasconcelos Conceição, membro. Com ressalvas, os vereadores Adilson Vasconcelos Conceição, da Comissão de Finanças e Orçamento, e o vereador Jorge Rocha dos Santos, da Comissão de Legislação e Justiça.
Leitura do parecer 036.
Não. É, com emendas. Com emendas. Só um minuto, senhor presidente. Retificando. O parecer do projeto 034 apresenta duas emendas modificativas. A emenda número 001 a esse projeto de lei, o 034, ele modifica a redação do anexo 8º da Lei 2627 de 2012, que é o anexo que fixa toda a tabela que estabelece quais são as classes e os níveis de salário dos servidores. Estabelecendo um reajuste de 5% para os servidores em 1º de novembro de 2019 e um reajuste de 7% para os servidores em 1º de abril de 2020. A outra emenda, ela modifica a redação do artigo 64 desse projeto de lei e estabelece que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros para a tabela 1 do anexo 8º a partir de 1º de novembro de 2019 e efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2020 para a tabela 2 do anexo 8º. Bem como todas as mudanças verificadas nos anexos 1, 2, 3, 4 e 6, no que se refere ao cargo de controlador, revogando as disposições em contrário estabelecidas na Lei Complementar número 047 de 2018.
Parecer 036/2019.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 036, de 2019, que dispõe sobre a inclusão no calendário municipal o Dia do Professor. Autoria, vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Venha essa relatora para aparecer o projeto em epígrafe de autoria da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Através da presente matéria, a vereadora pretende dispor sobre a inclusão no calendário municipal a comemoração do Dia do Professor a ser comemorado no dia 15 de outubro. Ao analisarmos o documento, ficou constatado que inexistem restrições ao que determina a legislação infraconstitucional, bem como a Constituição Federal, não havendo óbices à aprovação do presente projeto de lei. Segundo o regimento interno da Câmara dessa Casa de Leis, compete a esta comissão manifestar-se quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa da proposta. Quanto aos pré-requisitos indispensáveis ao trâmite regular das propostas, merece registro que a presente proposição observa-se em regular processamento. A par de competir a qualquer membro dessa Casa de Leis a iniciativa legislativa sobre a matéria da proposição em questão, esta não conflita com os princípios e disposições da Constituição da República, estando em perfeita adequação com o ordenamento infraconstitucional vigente. Face ao exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa ao projeto de lei número 036/2019 e conclamo aos pares a aprovação do mesmo.
Em discurso.
Pelas conclusões, relatora Joilda de Araújo dos Santos, presidente Jorge Rocha dos Santos, membro George Batista Rodrigues.
Em discussão, os parecer. Leitura proposta da emenda da Lei Orgânica número 01/2019.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. dispõe sobre a apresentação de emenda à lei orgânica do município de Conceição da Barra. A presente proposta foi apresentada respeitando-se o número legal de vereadores, conforme dispõe o artigo 60 da lei orgânica de Conceição da Barra, e a presente proposta de emenda prevê a alteração do artigo 34 do mesmo diploma legal. Venha essa relatora para análise preliminar da Comissão de Legislação e Justiça, tudo em conformidade com os termos regimentais. É o relatório, passo a opinar. A proposição referenciada visa inserir no calendário legislativo das sessões solenes dessa casa a solenidade dedicada à comemoração do Dia do Professor. No que se infere da leitura da instrução que acompanha o referido projeto de lei, não se verificam na proposta vícios de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Ademais, constitui-se a matéria por relevante interesse social e por relativa significância no âmbito da questão da construção do respeito e reconhecimento aos professores e professoras. Diante do exposto, voto pela legalidade da proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2019 e conclamo aos pares a endossarem o parecer. Sala das Comissões, 1º de novembro de 2019. Relatora, Joilda dos Santos, Araújo dos Santos. Pelas conclusões, Jorge Rocha dos Santos, presidente, Jorge Batista Rodrigues, membro.
Em discussão, os parecer. Para discutir, a vereadora Mitz Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo.
Bom dia, senhor presidente. Ainda é bom dia, porque estamos aqui desde cedo, né? Bom dia, senhor presidente, vice-presidente, procuradores desta casa, funcionários, vereadoras, vereadores, vereadores, em especial o nosso presidente do sindicato, e assim cumprimento todo o público presente. Não poderia deixar de passar em branco dois projetos de minha autoria que se referem a colocar no calendário do município o Dia do Professor, um dia tão importante, porque todos nós profissionais, chegamos até aqui, que passamos pelas mãos de um professor. Então, eu gostaria realmente de fazer essa homenagem, conclamo os novos vereadores e vereadoras a aprovação deste projeto nesta casa, para que também possamos incluir, também de minha autoria, juntamente com o vereador Jorge, vereadora Joilda, vereadora Almi, onde a gente pede a inclusão desse projeto de uma sessão solene no Dia do Professor, colocar na Lei Orgânica, onde todo dia 15 de outubro teremos nesta Casa de Leis uma sessão solene em homenagem ao nosso querido professor. E gostaria também de falar aqui onde esta casa, através da mesa diretora, propõe um aumento para os servidores desta casa, onde também, no seu plano de cargo e salário, faz também uma revisão, senhor presidente do sindicato, senhor Carlinhos. Então, esta casa aqui já começa a fazer o seu dever de casa, fazendo uma revisão no seu plano de cargo e salário, foi bem mencionado aqui, eu acredito que todos vocês ouviram, e também ela já passa, a partir de 1º de novembro, um aumento de 5% para os servidores dessa casa e outro 7% em abril de 2020. Essa casa tem agido com responsabilidade, com seriedade e tem demonstrado a importância de um servidor público para esta casa. Eu falo sempre que o servidor é o coração desta casa. Então, meu muito obrigada.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Eu queria discutir o parecer.
Foi franqueada a palavra para Vossa Excelência, e Vossa Excelência se manifestou. Nós estávamos discutindo um parecer.
Tá okay,
o senhor
quer
discutir o parecer ou o projeto?
Eu vou deixar, então, para discutir quando for
o projeto.
O projeto.
Mas se você quiser discutir o parecer, o vereador está à disposição.
Mas depois da
falando
sua
que nós estamos aqui em votação, os pareceres.
Sim. Mas depois da sua colocação aí, presidente, a gente deixa para discutir o projeto quando for na hora da...
Positivo.
Tá ok.
Então, aqueles que aprovarem, permaneçam sentados.
Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de me abster no projeto 034.
Abster do projeto 034. Ok. Então, em votação.
O parecer.
Quem aprovar, permaneça sentado. Um voto contrário. Só foi um que levantou, gente? Só foi o Adilson. Então, aprovado por 10 votos. Em discussão, o projeto de lei número 029, 030, 31, 32, 34, com emenda 036 em primeiro turno. A proposta da emenda Lei Orgânica 01/2019. Em votação. Para discutir o projeto, o vereador Adilson Vasconcelos. Conceição, o senhor vai discutir qual o projeto?
034, senhor presidente.
Positivo. 034, em discussão.
Eu queria cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do senhor presidente Wallison, cumprimentar a secretária, excelentíssima vereadora Mirtes, cumprimentar ao nosso vice-presidente Anderson Klebe, cumprimentar os nossos procuradores, cumprimentar os servidores dessa casa, assim como também os nossos vereadores. Quero também cumprimentar todos que se fazem presente aqui. É satisfatório sempre ter a presença de vocês, principalmente dentro de uma sessão, em duas sessões, né? Uma que foi terminada e outra que está em decurso. Senhor presidente, eu optei em discutir este projeto dentro das propriedades de conhecimento que a gente tem, não deixando de reconhecer a significância que o mesmo tem dentro dos percentuais que foram proposto como emenda. A gente acredita que os servidores desta casa, de fato, merecem ter os seus reconhecimentos, assim como também a íntegra do projeto original, na qual trata de um reajuste. O que eu quero levar em consideração é esse percentual que está sendo consolidado. É bom a gente frisar, e eu quero, antes de entrar nesse mérito de questão, eu quero explicar o seguinte. Eu quero apresentar para vocês a minha assessora, Elisângela Vasconcelos, aquela que eu tenho a satisfação de poder ter a sua presença em cada momento que a gente realiza o nosso trabalho. Ela está há quase 7 anos comigo, e desde o nosso primeiro mandato a gente estava lutando para que pudesse já ter um reajuste para os nossos assessores. Por a gente ter perdido na casa mais um assessor, que a gente tinha dois, esse trabalho dos nossos assessores dobraram. Porque hoje eu tenho que contar com ela, às vezes até de madrugada, tendo que viajar, porque nós perdemos, essa casa perdeu um assessor dos dois que se tinha. Então, eu acho que o primeiro projeto que tinha que ser apresentado nessa casa era um projeto para os nossos assessores. Porque, na realidade, eu vejo que esse salário que o assessor recebe de R$ 1.000, R$ 1.040 que o assessor recebe, e já tem quase 7 anos que minha assessora recebe R$ 1.040, e a gente não conseguiu chegar a um denominador. O salário... Pô, não, vereadora.
Senhor vereador,
Eu concordo plenamente com suas palavras, mas eu gostaria aqui de reforçar publicamente que nós reunimos com o presidente e ele se comprometeu com esta casa de aumentar o salário dos assessores. Então, é o fato hoje de aumentar os salários efetivos não significa que os assessores não terão salário. Terão, sim. Só que, primeiro, nós estamos, já tinha um projeto na casa, nós precisaríamos realmente resolver essa questão desse projeto. Foi reunido, discutido por várias vezes. Reunimos essa semana mesmo com o presidente, mais uma vez, né, senhor presidente? E se comprometeu de vai analisar com seriedade, porque não é fácil sentar nesta cadeira. Muitas vezes, quando aí estive, como estou aqui, é fácil dizer, senhor presidente, aumenta o salário, faça isso, faça aquilo, mas a gente tem que trabalhar com impacto financeiro e nós temos que ter uma previsão em mente de 10 anos, pelo menos. Será que tem condição hoje, com duodécimo, com o recurso que esta casa recebe, de pagar, de garantir lá na frente? Porque, às vezes, nós temos um montante em caixa, é possível pagar agora, mas um importante, um gestor, ele não tem que pensar no momento, ele tem que pensar no futuro, para que realmente ele possa dar conta do seu recado. Mas muito obrigada aí pela intervenção, senhor vereador. O senhor está certo. Realmente eu concordo que os assessores necessitam realmente de um aumento. Não só, eu falei também, não só os assessores, todos contratados nessa casa, secretários, está defasado há muito tempo. Salário de vereadores, todos sabem que não foi nem votado, não foi aumentado na última legislatura. Então, tudo aí é uma questão de uma análise. Mas, com certeza, os assessores, dentro em breve, terá aumento. Muito obrigada, vereador.
A palavra sempre estará à disposição, vereadora, quando necessário. Mas eu quero relatar quanto a essa situação que ao município, em outros momentos, foi devolvido valores e que não foram reparados também um aumento que poderia ser dado naquela ocasião. Essa é a minha posição que eu sinto quanto a esse projeto.
Senhor vereador, uma parte. Esse dinheiro foi devolvido, mas foi passado nessa casa aqui, que inclusive a Vossa Excelência votou, que poderia estar discutindo isso lá atrás.
Sim, sim.
E que, para quem foi devolvido o dinheiro, não foi cumprido com essa casa, que é a construção da Câmara. Só isso, vereador. Obrigado, com a parte.
Ô, presidente, em um momento eu não relatei que não votei nesse projeto, votei nesse projeto sabendo da tal situação, mas eu quero relatar para vocês o seguinte, gente, eu acho que cada um nessa casa tem sua posição. A minha posição quanto a esse projeto, só quero relatar o seguinte, eu queria que o nosso controlador se fizesse presente, mas como ele não está presente, eu só quero dizer para ele o seguinte, não tenho objeção nenhuma quanto ao trabalho dele prestado a essa casa. Quando foi dado o concurso, há um ano atrás, o salário era correspondente a R$ 2.225. Hoje o salário está indo para R$ 3.700 do procurador. Então, quer dizer...
Controlador,
desculpa. Foi do controlador, foi para R$ 3.700. Então, eu não sei hoje qual o percentual que será de aumento dado num projeto aos nossos assessores, mesmo porque o presidente dessa casa deixou claro que irá fazer uma análise para ver o percentual de aumento que foi dado. Só é bom frisar que o salário era R$ 2.225 do controlador, e hoje o salário do controlador está indo para R$ 3.700. Quero dizer para vocês o seguinte, tenho minha opinião...
Uma parte, senhor.
Toda, vereador.
Eu só queria deixar aqui esclarecido, presidente, que eu não sou contra, assim, ao aumento, né, ao servidor, mas por não ter um entendimento aprofundado no projeto, né, eu estou me abstendo do projeto. Não é que eu sou contra o aumento, mas sim porque eu não entendi o projeto profundamente.
Senhor vereador, nós estamos no parlamento e esse parlamento é democrático. Sim. Eu acho que o senhor tem um poder do voto, o senhor foi eleito para representar.
Muito obrigado.
E o povo está bem representado. Essa casa é democrática.
Então, a minha visão dentro desse projeto, gente, está dentro dessa análise. Talvez essa consequência seja maior para mim, porque cada vereador aqui... tem seus assessores, um com 2 anos, outro com 3 anos, outro com menos tempo, mas eu tenho minha assessora com 7 anos, vai fazer, junto comigo. E é notório que eu tenho que lutar pelo melhor, pelo tempo que ela tem junto comigo. Então, eu coloco a minha posição quanto a esse... Relatei minha posição, talvez eu não tenha sido claro para todo mundo, mas essa é a minha posição quanto a esse projeto, tá?
Obrigado, vereador. Continue em discussão, parecer. O projeto, aliás. Para discutir, o vereador Anderson Kleber da Silva.
Prometo ser breve, até porque quem está fazendo o regime aqui sou eu, não é vocês, né? Meus cumprimentos à mesa diretora, na pessoa do seu presidente, vereador Alisson, a nossa primeira secretária, vereadora Mirtes, aos colegas de parlamento e ao público presente. Eu quero dar o meu bom dia, né, porque a gente ainda não almoçamos, na pessoa do presidente do sindicato, uma pessoa que sabe do carinho e do respeito que eu tenho por ele. Já passou por essa casa, já debatemos várias vezes, muitas das vezes comungamos com a mesma ideia, outras o contrário, mas sempre tivemos um respeito muito grande um pelo outro, e ele sabe do carinho que eu tenho por ele. Todos sabem, no começo, qual era meu posicionamento em relação a esse projeto, mas muitas das vezes a gente tem que parar e refletir o que é melhor. Está aí o vereador Adilson, belas colocação enquanto assessor, e eu me sinto, vereador Adilson, um pouco também culpado, porque na minha legislatura eu passei 4 anos como presidente dessa Casa de Leis e não pude, não tive condições. Não é porque não tinha dinheiro, o dinheiro tinha, mas o limite com gasto pessoal não me permitia dar aumento nenhum. Fico também aqui, e é uma maneira que eu estou tendo de me redimir com o funcionário efetivo dessa casa, porque na minha legislatura não tive condições de dar as infrações todos os anos. Então, é nesse sentido que me chamaram a reflexão, e eu, refletindo, resolvi votar a favor. Mais do que justo, quero parabenizar você, meu presidente, por esse projeto, em estar contemplando aí os servidores efetivos com esses 2 percentuais aí que vai ajudar, e muito, e aí repara um pouco, porque criaram um plano de carga e salário na época, mas não se aplicaram. Quem aplicou o plano de carga e salário foi na minha gestão, lá em 2013. Em 2013, aplicamos o plano de carga e salário. Com a aplicação do plano de carga e salário, eu não tive condições, por causa do limite com gasto pessoal, de poder contemplar os servidores. Então, o meu voto vai ser favorável, é uma maneira de eu reparar o que eu fiz lá atrás. Não fiz, não foi por maldade, não foi por nada, foi porque realmente não tinha condições à época de fazer. Quanto o salário dos assessores, vereador Adilson e os colegas vereadores, porque o presidente tem que dar o aval, mas tem, a mesa é composta por 3 vereadores, na realidade, né? O presidente, o vice e a primeira secretária. Então, eu, como vice-presidente, eu quero deixar vocês tranquilo que o presidente já se comprometeu, e na próxima sessão, de quinta-feira, a gente estaremos votando aqui, Zana. E aí, falando na Zana, não fica com ciúme, Adilson, mas eu tive o privilégio de ter a Zana como minha secretária, um excelente profissional, uma pessoa de uma inteligência e de uma capacidade ímpar, e que Feliz é o Adilson, não é você que está feliz por ser assessora do Adilson. Feliz é o Adilson por ter uma assessora tão capacitada como você, minha amiga. Então, a gente vamos aí reparar. Não falamos o percentual ainda, porque o presidente ele tem, de certa forma...
A parte, vereador.
Pois não, vereadora?
Sim, pelo nome de todos os vereadores, alguns estão aqui, o presidente deixou bem claro, né? Acreditamos, vamos ter uma reunião para ver o percentual para os servidores e ficamos felizes, porque a gente vai conseguir esse aumento, né? Como disse a vereadora Mirtes, é uma coisa que tem que ser muito bem estudado, não pode ser de qualquer jeito. E, como o presidente falou, ele nos garantiu ajudar e, com certeza, eu acho que a casa vai fazer o melhor para todos os servidores. Eu quero parabenizar até a todos os servidores efetivos e até os nossos assessores, que mereciam até mais, mas temos que fazer conforme a lei. E, com certeza, eu acredito que a casa vai fazer o seu dever de casa. Obrigado, vereador.
A parte de Vossa Excelência só enobrece e engrandece o meu discurso. E agora vamos para o tocante mais importante e mais debatido desse projeto, que é a contemplação do nosso controlador no plano de cargo e salário. Todos sabem o meu posicionamento, todo mundo aqui, e não faço questão de esconder, sabe da minha indiferença com o controlador. A gente não convivemos e respeitamos, mas a gente não tem aquela liga, não tem? Porque ele tem um jeito dele, eu tenho o meu, eu respeito dele, o jeito dele e espero também que ele respeite o meu. Mas não podemos também deixar nos levar por briga, eu podia estar aqui fazendo um discurso totalmente contrário, tendo em vista a minha convivência com o controlador. Mas não, eu, graças a Deus, não guardo mágoa nem rancor de ninguém, porque isso só faz mal à minha pessoa mesmo. E analisando o projeto como um todo, na realidade, o controlador ele está certo. Ele pleiteou um direito que era dele, que é dele, e um erro do edital. Ah, podia ele ter publicado, podia ele ter impugnado o edital? Podia, mas não impugnou. Então, eu não estou aqui para tentar prejudicar ninguém. E é nessa linha de não prejudicar ninguém que eu voto a favor. Ah, o aumento é quase 100%. Não é? O aumento é quase 100%. Mas é um direito que ele tem. O plano de cargo e salário não contemplava ele, abriu brecha para isso, porque precisava incorporar ele, porque ele é servidor no plano de cargo e salário. Então, diante de tudo isso, eu não vou deixar, por causa da minha indiferença com o controlador, de vir aqui fazer um discurso contrário e votar contra. Por causa dessa situação, que é um direito que ele tem de pleitear, e aqui está, isso aqui é um parlamento, um tem um pensamento, o outro tem outro. O meu pensamento é esse, hoje, nesse momento. Então, quero aqui, da tribuna, declarar o meu voto favorável a esse projeto, senhor presidente. Era só isso, meu muito obrigado.
Em votação, aqueles que aprovarem, permaneçam sentados.
Eu gostaria de me abster no projeto 34.
Positivo. Aprovado por 9 votos, 8 votos favoráveis, 1 abstenção e 1 voto contra. Encaminho os projetos de lei número 029, 030, 031, 032, 034, com emenda 036, proposta de emenda à lei orgânica número 01/2019, à Comissão Permanente de Legislação e Redação Final para elaboração e redação final. Em discussão, a redação final dos projetos de lei número 029, 030, 031, 032... 034, com a emenda 036 e a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2019 em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados.
Eu me abstei no 034.
Aprovado por 9 votos, 1 absteve e 1 contra. Só nesse projeto. Encaminho a Secretaria de Projeto de Lei, hora aprovada, para os devidos fins. Nada mais a ver...
Senhor presidente, o senhor me permite o uso da palavra?
Sim, procuradora. Desculpa que até eu...
Já estamos num horário avançado do dia, mas eu prometo ser breve. Senhor presidente... Em nome do senhor, cumprimento os demais membros da mesa, todos os vereadores aqui presentes, a quem eu devo um respeito e uma admiração muito grande, todos aqueles que se fazem presentes, meus colegas, advogados que aqui se encontram, que vieram prestigiar o nosso trabalho, e a presença dos membros do sindicato. A minha fala... de toda forma, para agradecer o que tem acontecido aqui hoje em relação aos servidores. Mas eu não podia deixar de agradecer fazendo uma memória retroativa e registrar a importância dos servidores efetivos justamente por isso. Nós estamos na casa há 10 anos, em fevereiro do ano que vem, nós, praticamente os servidores antigos, né, diferente desses que entraram esse ano, já vamos completar 11 anos. E assim vai acontecer com aqueles que entraram agora e os demais que irão entrar durante outros momentos, porque a nossa idade vai chegar, o nosso tempo também, nós vamos aposentar, e outras coisas podem acontecer pela vida, assim como o Marcelo não está aqui hoje e o Medeiros também já se foi. Por que eu falo e lembro do nome do Marcelo? Porque as meninas que estão aqui, a Lorena, a Glícia, a Aldemara, lembram-se que esse plano de cargos e salários que a gente discute hoje, a discussão começou em 2009. E foram anos de discussão e luta e tentativa de implantação desse plano. Em 2012, começamos com o presidente Zequinha. Em 2010, 11, 12, ele só foi possível a aprovação desse plano diante do empenho que o Kleber teve em ajudar a gente, porque estava aqui, e da sensibilidade do eterno presidente Anjinho, que é assim que eu chamo até hoje, todas as vezes que eu me dirijo a ele. Ele teve a sensibilidade de aprovar esse plano em julho de 2012, para a entrada em vigor em dezembro de 2012. Não foi possível, naquela época, implantar, em virtude da já conhecida, dos entraves em relação à folha, né, as questões em relação à folha. Mas o mais importante já tinha sido feito, que era a implantação do plano. Em 2013, continuamos em discussão. Em dezembro de 2013, o Kleber nos agraciou com a implantação do plano. Passaram-se os anos e não foi possível reajuste ou, como o Tribunal de Contas gosta de frisar, recomposição. Porque o que nós temos direito, enquanto servidores efetivos, é a recomposição, que é a perda inflacionária, aquilo que a gente sofre todo ano. E que parece-me que esse ano é bom para todo mundo isso. O Copom, que se reuniu em outubro, ele já sinalizou que a inflação esse ano vai ser menos de 6%. Então, a gente perde menos. Quando a inflação não é tão alta, a gente perde menos. Na semana passada, semana anterior à semana passada, quarta, quinta e sexta, nós, servidores, que somos representantes e fazemos parte do Conselho do Previcob, e mais alguns servidores do município, inclusive a nossa respeitável controladora do município, esposa do vereador Mamá, estava presente na reunião, foram 3 dias de curso, ela ouviu quando o professor, incansáveis horas, de manhã até à noite, estudando, pela nossa responsabilidade no Previcob, ele perguntou assim, tem algum servidor aqui que não tem a recomposição inflacionária há anos, eu levantei a mão e falei, Conceição da Barra, eu sou servidora do Legislativo, eu não tenho recomposição salarial há 5 anos. Vereador Carlos, o senhor lembrou aqui na tribuna daquela noite em Braço do Rio, quando o senhor foi contrário, perdão, foi antes, o senhor foi contrário, lá em Braço do Rio nós conseguimos alcançar porque o senhor teve a tabela na mão e nós, isso foi final de 2014. Ele me disse assim, minha filha, então, ele fez um cálculo rápido e disse, então hoje vocês já perderam pela recomposição inflacionária 22,9%. No salário? Eu disse sim. Ele falou, 22,9 em números é uma perda real de mais de 50% do poder de compra. E isso, se os senhores acessarem a ementa dos projetos de lei que tem no site do município, os senhores vão ver que o município deu revisão geral, reajuste, aumento, como é que ele queira ter chamado, porque são matérias diferentes. Ele deu 4,5, ele deu 4, ele deu, qualquer índice ele deu, e nós não tivemos. Então, isso que nós estamos recebendo não é nada mais e nem diferente do que todos os servidores do município têm direito. Só que, somente em 2013, os servidores do município não tiveram, e em 2016... tivemos aquele problema de ter fixado e depois ter a revogação, mas o município não tem essa falha como nós tivemos aqui, falha que eu digo em tempo. Por isso é que nós hoje estamos festejando tanto. Mas na memória de uma servidora efetiva, eu parei lá atrás. Ainda falta registrar. Os outros anos do Kleber, ele contribuiu com a implantação do plano de cargos e salários. O que é a implantação do plano de cargos e salários? Quando não tem reajuste... O reajuste também é devido à recomposição. Só que o plano de cargos e salários foi muito importante e continua sendo importante, porque ele trata e respeita a nossa qualificação e a nossa capacitação enquanto servidor. A Câmara não só respeita o plano de cargos e salários em relação a isso, como ela investe na capacitação e na qualificação do servidor. Eu sou um exemplo disso. A Lorena é um exemplo disso. E todas as vezes que tem cursos e que os servidores, até os servidores comissionados, para que eles se qualifiquem, a Câmara também investe. Continuando no tempo, dona Mirtz, ela disse aqui, é a responsabilidade do presidente, ele tem que saber quando é que dá e como é que é feito o cálculo. Não foi possível? Mas, como eu já agradeci ao Zequinha, porque permitiu o início da discussão, ao Anjinho, porque criou o plano, o Kleber, porque implantou o plano, a senhora deu um aumento histórico no nosso ticket de alimentação. Né? Foi importante? Foi muito importante para a gente. Então, tudo isso é muito importante para os servidores efetivos. E por que é tão difícil reajustar os vencimentos, a remuneração, perdão, de um servidor efetivo? Porque o servidor efetivo tem aquele estigma. Vai aumentar o salário dos servidores efetivos. Aí, o município inteiro observa aquilo. Ó, a Câmara está reajustando o salário dos servidores. Sabe por quê? Porque é muito fácil aumentar ou criar ou fixar salários para servidores comissionados. Basta criar um projeto de lei novo, criar um cargo e colocar um reajuste. Como eu disse no início, eu respeito e tenho um carinho por todos os vereadores, mas... respeito também. Sei, vereador Adilson, que o senhor não é contrário a esse projeto. A manifestação do senhor é apenas em relação ao acerto que está sendo feito hoje em relação aos vencimentos do controlador. E sei que o vereador George também não é contra a recomposição, ou o Jorge, dos vencimentos, a recomposição dos vencimentos dos servidores efetivos. Então, eu venho aqui, em nome de todos os meus colegas servidores, agradecer por isso, para que todos entendam o que está acontecendo aqui e que não vai ser a última vez que eu vou subir aqui para agradecer, talvez nessa mesma legislatura e em qualquer outra legislatura. Obrigada a todos.
Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.